Estamos agora no capítulo 21 de 1 Samuel, capítulo 21. Iniciando não só um capítulo novo, mas também uma etapa nova na vida de Davi. Os capítulos, já falamos, né, que capítulos 18, 19 e 20 foram o período em que Davi estava na corte de Saul. Vamos só recapitular, se você está anotando isso aí, como vai ao longo do tempo, a gente acaba não colocando na folha. Depois vai ter, quem sabe, com certeza nós vamos ter outras etapas, mas só para a gente entender o que aconteceu na vida de Davi até agora, se você quiser anotar, e acho que ajuda a gente a se situar na vida de Davi. Então vamos pensar no que aconteceu na vida de Davi até agora. Primeira, né, vamos colocar, eu coloquei acho que 5 etapas que nós estamos vendo na vida de Davi até agora, né? Depois vai ter outras etapas pela frente, mas nós temos, em primeiro lugar, a preparação, né? Davi sendo preparado ali quando ele estava pastoreando as ovelhas, né? Todo aquele período em que ele estava no anonimato total, nem os irmãos reconhecendo. Então a preparação de Davi naquele período. Depois, a segunda etapa na vida de Davi foi a unção, né? O profeta Samuel veio e ungiu Davi ali na família dele. Então ele foi ungido, não foi tanto uma etapa, foi um marco, né, na vida dele. Depois eu coloquei assim, a terceira etapa seria servir, traço, reconhecimento, traço, servir de novo. Né, vou explicar, servir, essa é a terceira parte da vida de Davi, servir, traço, reconhecimento, traço, servir de novo. Então, o que eu quis dizer com isso? Se vocês lembram do que aconteceu quando Davi foi ungido, logo em seguida a vida de Davi explodiu? Tudo aconteceu? Não, ele serviu, ele continuou servindo o pai e a família com as ovelhas, e depois ele foi enviado lá para a corte de Saul, mas não como uma pessoa com grande função, ele ia lá para servir, para apenas tocar a harpa, para ajudar ali sem nenhuma posição de elevação. Depois veio o reconhecimento, que foi quando ele derrotou Golias, aí sim algo especial aconteceu. Só que depois que ele derrotou Golias, ele continua servindo na corte de Saul, né? Então ele não é, depois que ele derrota Golias, ele não se torna rei, né? Ele tem reconhecimento, mas ele continua servindo. Então isso é mais para a gente entender que a vida de Davi foi uma vida de servir, de se colocar à disposição de Deus e esperar nele, né? Então foi a terceira parte, que inclui essa parte que nós acabamos de estudar na corte de Saul. Ele teve reconhecimento, ele teve, né, vitórias, mas ele era basicamente um servo. Ele estava ali ajudando esse outro rei, que na verdade, se você for pensar assim, né, qual é o meu chamamento, no caso de Davi, qual é o meu chamamento? É para ser rei. O que está me impedindo de entrar no meu chamamento? O que está impedindo? O rei Saul, né? O rei Saul é o grande obstáculo para ele cumprir o chamamento dele, e ele está servindo, ajudando aquele que é o obstáculo para ele ser rei. Assim como Saul falou com Jônatas, enquanto Davi continua vivo, você nunca vai ser rei. Davi também podia ter falado assim: enquanto Saul está vivo, está no trono, eu também não vou poder cumprir o que Deus prometeu para mim, né? E é uma grandíssima tentação para todo mundo que tem um chamado, sabe qual é, né? Infelizmente muitas pessoas nem sabem qual é o chamamento. Mas quando nós sabemos qual é o nosso chamamento, sabemos o que nos impede, o que nós fazemos? Ué, Deus me chamou, tem uma coisa me impedindo. No nome de Deus eu vou acabar com o que está me impedindo, né? Então nós pegamos na força da carne e fazemos a coisa errada. Então, por isso que eu coloquei servir, reconhecimento, servir, né? Agora, no meio dessa etapa, tem várias maneiras da gente dividir a vida de Davi, mas é lógico que nesse período em que ele estava servindo, ele alcançou esse reconhecimento, né? Não só com Golias, mas depois ele foi tão vitorioso nas batalhas que as mulheres cantavam, Saul matou os milhares, mas Davi as dezenas de milhares. Então ele tinha reconhecimento, todo mundo gostava dele, ele era reconhecido por Israel e pelas pessoas na cor de Saul. Então ele tinha ali um pequeno gosto do favor e da bênção de Deus. Deus estava autorizando o ministério dele. Tudo que ele fazia era bem sucedido, tinha a bênção de Deus em cima do ministério dele. Então, era um período realmente assim, ele logo começou, Saul começou com ciúme e tudo, como nós vimos, mas era um período em que ele experimentou a bênção e a autorização de Deus. Então, esse período é importante, né? Isso acontece, logicamente a história de cada um é diferente, mesmo na Bíblia, assim, nem todas as experiências se enquadram exatamente, mas é uma coisa comum. Deus nos dá um chamamento, Deus nos dá uma prova, um gosto, uma primeira experiência desse chamamento, para a gente saber, não, realmente o que Deus me deu, me prometeu, está acontecendo. Não foi só uma palavra, Deus me deu, está acontecendo. Só que depois acontece uma outra coisa que nós vamos começar agora, que é a quarta etapa na vida de Davi, que chama-se provação, né? Provação. Esse período, então, é o que nós chamamos aqui na folha. Se você pegou a folha aqui, eu coloquei Davi no exílio, né? Esse período vai praticamente até o final do livro de 1 Samuel. Eu só não coloquei até o último capítulo, 31, porque os últimos três capítulos, 28, 29, 30 e 31, os últimos quatro capítulos de 1 Samuel, tratam, Davi está em exílio ainda, mas tratam mais especificamente da última e final fase de Saul, né, e a morte dele, né? Então Davi continua no exílio até o final do livro, mas os últimos capítulos enfocam mais o Saul com a médium, Saul e a última batalha e finalmente a morte. Não trata mais do final da vida de Saul. Esse período, então, que nós estamos iniciando agora, 1 Samuel 21 a 27, compreende mais ou menos, pelo que eu andei dando uma olhada, não sei se... Eu acho que as datas precisas, acho que são um pouco difíceis de ter certeza. Mas alguma coisa em torno de 8 anos, pelo que eu consegui pesquisar, ver algumas ideias assim de cronologia, né, alguma coisa em torno de 8 anos, esse período aqui que começa agora. Ele foge, então, né, como nós vimos no final do capítulo 20, né, eles... Davi e Jonatas se separam, ele tem que sair correndo, ele se torna um fugitivo, aquele que tem a unção de Deus para ser o próximo rei. Deus já abandonou Saul e, no entanto, Davi vai precisar viver como um fora da lei, como um criminoso, como alguém que tem um preço na cabeça dele. Ele vai ter que viver assim por esse período, 8, 7, 8, 10 anos, não sei, alguma coisa assim, né? Então é um período muito, muito longo. Vocês podem calcular, muitos, nós não temos também datas de todos os salmos, mas você lendo os salmos, principalmente aqueles que são atribuídos a Davi, você vai poder associar muitos dos salmos a esse período, né? Que quando Davi era rei, ele tinha inimigos também, né? Mas Davi fala muito sobre inimigos nos Salmos, e justamente porque tem muito a ver com esse período em que ele está fugindo de Saul, está sendo caçado como animal no deserto. Ele escreve muitos dos salmos dele, que você pode, depois de entender esse período da vida dele, você fica pensando assim, por que fala tanto de inimigos, e o que representa esses inimigos, tem a ver com essa história, difícil entender de outra forma. Eu vou repetir também uma coisa que temos procurado, assim, a gente precisa, para entender a lição que Deus tem para nós, por que Deus... Como eu falei, assim, Deus, na palavra, nas escrituras, ele poderia ter resumido, né? Por exemplo, Moisés também passou por uma, né, essa sequência de Deus dar uma promessa. Deus dá, às vezes sim, às vezes não, assim, uma primeira experiência da unção de Deus sendo usada de forma positiva, né? Moisés, no caso dele, não teve muito. A primeira tentativa dele ser usado por Deus deu errado, ele já fugiu, né? Então nem sempre é exatamente igual. Mas o período de provação, esse período aqui, para todos os verdadeiros servos de Deus, em proporção àquilo que Deus vai usar na vida deles, quanto mais Deus vai usar, quanto mais a pessoa vai precisar, não é só quanto mais Deus vai usar, mas também quanto mais autoridade a pessoa precisa usar. Por exemplo, Moisés, Davi, chefes de toda uma nação, um grande poder na mão deles. Como Deus vai usar uma pessoa numa posição de autoridade que não passou pela experiência de fracasso, de morte, de profundos tratamentos interiores? Não tem jeito, não existe um atalho. Esse é o tipo da coisa que ninguém planeja, né? Nem para minha própria vida, ou se eu estou discipulando outras pessoas, eu não vou discipular alguém e falar assim, agora meu querido discípulo, eu estou determinando para o seu treinamento que você vai agora passar por um período de provação. Não existe isso, ninguém faz isso, só Deus é quem nos coloca em períodos de provação. Isso não é ninguém que faz isso, nem você mesmo pode fazer isso. Isso aqui a gente aprende, a gente estuda, analisa, para a gente entender o que Deus faz na nossa vida, que Ele faz mesmo. Então, proporcionalmente, quanto mais Deus vai precisar usar você numa posição em que você vai precisar de muita humildade, você vai ser provado, você precisa ter poder, aclamação, todo mundo vai ver que você está sendo usado por Deus, mas você vai precisar usar isso com humildade. Quanto mais isso acontece, mais Deus precisa tratar e passar por períodos de fracasso, de cruz, de tratamento nas mãos dele. Então isso é em todas as vidas que nós estudamos, em todas as situações, nós descobrimos isso, né? Então, esse período de provação é um período essencial na preparação de um servo de Deus. Pode acontecer por períodos longos, pode acontecer de uma forma, vamos dizer assim, cíclica, né? Assim, Deus prova, libera para um período de bênção, de frutificação, depois outro período, né? Porque às vezes a gente fica pensando, Deus, graças a Deus, eu venci todos os períodos de provação na minha vida. Deus já me provou, já fez tudo. Agora, graças a Deus, daqui para frente, né, já acabei a faculdade, já não vou mais voltar para a escola, acabou, né, daqui para frente. Nem na vida secular isso não existe, tem que estar sempre se aperfeiçoando. No caminho de Deus também, ele sempre passa, né, vez após vez. O apóstolo Paulo passou por períodos no deserto, mas depois que já estava no ministério, ele também teve grandes provações, como ele nos conta nas cartas dele. Então, Deus faz isso de várias formas. Mas para a gente, então, como eu ia falar, assim, a provação de Moisés, nós não temos detalhes. Ele ficou 40 anos no deserto, sabemos que ele ficou lá, a narrativa bíblica não nos conta praticamente detalhe nenhum desses 40 anos, né? talvez não tinha muito acontecimento, era todo dia levantando, cuidando de ovelha e voltando, então a Bíblia não ia contar 40 anos de fazer a mesma coisa, né? Não tinha, com certeza, alguma coisa mais significativa para contar. Agora, Davi, nós temos todo esse espaço nas Escrituras falando sobre suas experiências aqui, e nós precisamos entender, então, quais são as personagens, né? Davi claramente representa aquilo que Deus está, né, o servo de Deus, que Deus está preparando para assumir a direção do povo de Deus, que representa o reino de Deus na pessoa de Jesus. Agora, quem é Saul? Eu já falei sobre isso, mas até coloquei uma frase, se talvez ajuda você a guardar isso, né? Quem é Saul? Saul é a pessoa que está perseguindo Davi. Para a gente entender isso e aplicar, e entender na história, né, como que é isso? Essa perseguição, Davi correndo atrás, Saul correndo atrás de Davi, perseguindo Davi. Quem é Saul? Quem é Saul? É o povo do mundo? São os demônios? Quem que está perseguindo o povo de Deus? Temos tudo isso na Bíblia. Pode ser, né, nós podemos ser perseguidos pelo mundo, nós podemos ser perseguidos por forças espirituais, mas Saul, claramente na Bíblia, tem forças espirituais por trás dele, mas ele em si não é nem o mundo e nem uma força espiritual. Quem é Saul? Quem é Saul? Ele é o sistema religioso, abandonado por Deus. Ele é o sistema religioso abandonado por Deus, nós já vimos isso, está claramente expresso nas Escrituras, que Deus se afastou dele. Então ele é o sistema religioso, abandonado por Deus, porém, aí que está a grande chave, ele é o sistema religioso, abandonado por Deus, porém ainda não removido por Deus. Ele é o sistema religioso, abandonado por Deus, porém ainda não removido por Deus. Deus poderia ter tirado Saul. Ele poderia ter falado assim: bom, chega. Agora, né, quantas vidas no passado, na história da Bíblia mesmo, né, quantas pessoas foram cortadas, Deus permitia que morresse na batalha, sei lá, que alguma coisa acontecesse, quantas pessoas foram mortas ainda jovens, né? Saul não, Saul continuou. Então, outra vez isso confirma, por que Saul continua? A resposta está naquilo que eu já falei: Davi precisa ser moldado, preparado, forjado por Deus, precisa colocar ferro na alma dele, ele precisa passar por muita coisa. Nós vimos já que Davi se portou muito bem no meio do sucesso, nós acabamos de ver isso, principalmente no capítulo 18, né? Que Davi se portou bem no meio do sucesso, mas ele não tinha chegado ao lugar que ele ia chegar. Então Deus, que sabe o que está fazendo com as nossas vidas, ele sabia que Davi ainda não estava pronto. E Davi então precisou passar por toda esta situação. Meus irmãos, eu tenho sérias dúvidas de pessoas, lógico que isso não cabe a nós, estou falando assim em termos gerais, não é apontando um ou outro, estou falando assim no geral. Eu tenho sérias dúvidas de alguém poder ser usado por Deus, ser um guia para o povo de Deus, ser um líder do povo de Deus, que não tenha passado por coisas assim. Quem só passou por sucesso, quem só viu bênção na sua vida, quem só conhece prosperidade, quem só conhece tudo dando certo, Deus respondendo orações, e nunca passa por momentos de seríssimas provações, não tem qualificações para guiar o povo de Deus. Isso é muito claro na palavra de Deus. Como falei, nós não buscamos isso, nós não somos adeptos ao sofrimento, nós não pedimos ao Senhor: Deus, manda mais sofrimento para mim. Nós não precisamos fazer isso, né? Mas nós aprendemos a nos submeter àquilo que Deus faz na nossa vida, sabendo que Deus é sábio, e ele prepara, ele sabe como e quando nos usar. Davi ainda se tornou rei numa idade relativamente jovem, né? Ele foi ungido mesmo, ele se tornou rei com 30 anos de idade, como Jesus, né? Então, ele não é um exemplo como Moisés, mas nós temos Moisés e outros homens que passaram por anos e anos de provação, a ponto de pensar que não tinham mais chance, que não tinha mais possibilidade de ser usado por Deus. E por isso eu falo com toda a convicção do meu ser, de que nunca é tarde demais para ser usado por Deus em relação à idade, né? É tarde demais se a gente, como Saul, rejeita os caminhos de Deus, né? Existe uma linha que, né, nesse sentido sim, mas nunca é tarde demais em termos de idade. Não existe uma idade que nós possamos dizer, não, para mim acabou, eu não sei porquê, eu não conheci a Deus há mais tempo, ou eu não fui preparado, ou eu não tive chance, sei lá, acabou, né? Na vida secular a gente pensa assim, né? Você passa dos 30, sei lá, está cada vez mais difícil, né? 40 anos, eu posso achar um empreguinho aí, mas nunca mais vou achar alguma coisa profissionalmente importante para a minha vida, porque passou da época, não tem mais chance para mim. Para Deus é o contrário, quanto mais Ele nos prepara, mais nós podemos ser usados por Deus. E o importante não é quanto tempo, Deus vai te usar com poder por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, isso não é importante. O importante é nós cumprirmos o propósito de Deus para nossas vidas, né? Em cada etapa da nossa vida, né? Deus usou você anos atrás de uma certa forma, Ele quer te usar, quem sabe agora de uma outra forma, Ele vem preparando para isso, né? Então nós nunca perdemos esperança em Deus. Se Deus não nos levou para estar com Ele na eternidade, é porque Ele tem alguma coisa para nós aqui, amém? Nós nunca podemos, não existe na vida espiritual assim aposentadoria, no sentido assim, agora acabou, só vou ficar contemplando os outros. Não existe isso, né? No nome do Senhor, essa é a nossa convicção de que Deus sempre tem algo importante para a nossa vida, e Ele pode usar com muita profundidade pessoas que têm experiências. Cabe até aos mais jovens valorizar os anciãos, valorizar a experiência que têm, valorizar aquilo que Deus pode nos dar através deles. É muito importante isso. Então, esse período, né, estou dando essa introdução para a gente entender que todo esse período que acontece na vida de Davi foi algo necessário, algo importante. Então, quem é Saul, essa identificação e a gente saber aplicar é uma coisa muito, muito fina, muito delicada, né? Eu acho que eu já mencionei isso, mas é importante sempre repetir que existe uma maneira errada de aplicar isso, né? Então, você começa a julgar uma igreja, um ministério, alguém, quem sabe, próximo a você, e fala assim, eu acho que fulano é Saul, né? Muito cuidado com isso, que isso pode ser uma coisa perigosa, achar que o outro é Saul e que nós somos Davi. Isso é o primeiro passo para uma presunção que não vem de Deus. Então, muito cuidado com isso. Agora, ao mesmo tempo, essa história existe para que a gente compreenda que existem movimentos, existem igrejas, existem ministérios, essas coisas podem ser a própria gente, né? Saul pode ser eu, né? Essa é a grande lição que nós precisamos aprender. Saul pode ser eu, se eu não me arrepender, se eu não tiver o espírito de arrependimento, de humildade, eu posso ser Saul. Mas existe muitas vezes na história, isso é uma coisa que tem acontecido vez após vez, de pessoas, movimentos, igrejas que já foram usadas por Deus, pararem de andar com Deus e Deus não anda mais no meio deles. Porém, isso não é uma autorização para Davi se levantar e com as suas próprias mãos tirar Saul. Por isso que eu coloquei, Saul é o sistema religioso, e lembra assim que aqui eu usei essa palavra sistema justamente para entender que basicamente Saul não é tanto a pessoa, mas é o sistema, né? O sistema às vezes acaba se tornando um Saul, né? logicamente usando pessoas, mas é o sistema abandonado por Deus, mas ainda não removido por Deus. Então nós precisamos tratar como Davi, com muito respeito, com muita humildade, sabendo que Deus é o dono, Ele põe, Ele tira. Ele ungiu Saul, é Deus que vai tirar. Enquanto Deus não tirar, né, Deus tirou a unção de Davi, de Saul, e pôs sobre Davi. Mas mesmo assim, Davi chamou, como é que ele chamou Saul? Como é que ele falava quando, né, nós vamos ver depois? Ele chamava Saul do ungido. Ele podia falar assim, você não é mais ungido, eu, passou para mim, ó, eu sou ungido. Não, né, ungido de Deus, porque enquanto Deus não tira, ele é ungido de Deus. E a Bíblia ensina isso até para governos seculares, você sabe disso, eu não vou entrar nisso agora, mas é pecado diante de Deus falar mal, agir mal contra as autoridades constituídas. Isso deve nos dar bastante temor, né? Eu não preciso ser partidário, aliás, nem devo ser partidário nem de um partido e nem de outro politicamente, né? Mas eu não preciso concordar, eu não preciso dizer presidente do Brasil, presidente de outro país faz tudo certo, não significa isso. Eu não preciso concordar, mas eu preciso tratar com respeito, porque é o governo, é a autoridade constituída por Deus, desde presidente até prefeito, todas as autoridades de empresas, né, de igrejas, de todo lugar, as autoridades constituídas por Deus devem ser respeitadas. Porém, existe essa guerra, e o exemplo do Novo Testamento dessa guerra que eu já mencionei para vocês, quem perseguia Jesus? Qual era o sistema de Saul que perseguia Jesus? Os filisteus, né, as autoridades religiosas, né? Eles eram realmente Saul? Eram, porque eles tinham sido instituídos por Deus, né? Eles tinham a unção de Deus no tempo passado, a lei de Deus tinha sido dada, eles eram, né, guardiães dessa lei, mas eles não tinham mais a presença de Deus, eles estavam longe da presença de Deus. Então os filisteus, o sistema religioso perseguia Jesus, Jesus anunciava, falava a verdade, mas ele também não levantava a mão para tirar o sistema com a própria força. Filisteus, olha, estou falando filisteus, fariseus, perdão, fariseus, os fariseus, sacerdotes e o sistema religioso daquele tempo. Então, é um exemplo no Novo Testamento de como, essa guerra existe, né? A verdade, a verdadeira unção vai ser perseguida, infelizmente isso também é uma constante. Então, agora nós estamos no capítulo 21, vamos ver como inicia esse período. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Ahimeleque, quer dizer, capítulo 20 termina ele se separando, então ele foge. O primeiro lugar onde Davi vai parar na sua fuga é Nob. A Bíblia não explica essas mudanças, é mais uma questão geográfica, né? Mas só lembrando como que era a questão do tabernáculo, da casa de Deus naquele tempo, o último lugar que nós temos referência de onde estava o tabernáculo era, alguém lembra? Sacerdote Eli, Samuel, onde que estava o tabernáculo? Não, alguém está começando a letra certa aí, Siló, então o último lugar que nós sabemos, né, onde estava o tabernáculo era em Siló. Depois aconteceu aquela história da arca, lembra? A arca que foi conquistada, foi capturada pelos filisteus, agora filisteus, né? E depois a arca não volta. A arca não volta até hoje, né? Hoje aqui no contexto aqui dessa história, a arca não tinha voltado. A arca está num lugar, Kiriat Jearim, que onde voltou depois que veio de volta dos filisteus. Então, agora, o que aconteceu que o tabernáculo mudou de Siló né, no profeta Jeremias fala que Siló foi destruída e tudo. Então, aquele lugar onde Eli ministrava foi realmente, né, como a nora de Eli morreu falando Icabode, assim, realmente aquele lugar foi totalmente, né, acabou, né? E o tabernáculo, não sabemos as circunstâncias, mas o tabernáculo então acabou vindo para Nob, segundo assim, onde eu consegui ver. Eles não sabem exatamente onde esse lugar fica, mas era próximo a onde Saul estava. Quer dizer, Davi não estava muito longe aqui de onde Saul estava. Depois daqui vai para Gibeá, que é onde o tabernáculo estava quando Salomão fez o templo. Então Davi chegou a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque é um dos descendentes de Eli, né? Acho que bisneto, alguma coisa assim. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Aqui nós vamos mencionar daqui a pouco, mas só esse aqui é um detalhe, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue talvez resolver a dúvida, né? Ou a aparente contradição, porque quando Jesus, né, aqui um pouquinho na frente, ele vai pegar pão, vai ser o pão da proposição, né? E Jesus faz menção disso, daqui a pouco nós vamos ler aquela passagem, mas só para esse contexto, assim, Aimeleque, o sacerdote, provavelmente sabia, né, acho que todo mundo sabia, né, primeiro que Davi estava sendo aclamado, que ele era um grande herói, e depois que Saul estava tentando matar. Então essas coisas aí provavelmente eram conhecidas, né? Então acho que Aimeleque estava com medo de estar apoiando uma pessoa que o rei estava querendo matar. Agora, outra coisa que estava acontecendo aqui era, assim, que ele notou que tinha uma coisa errada, é que Davi, como servo do rei, como, né, eles não andavam sozinhos, eles tinham toda uma comitiva. Então a história aqui dá a impressão de que Davi estava totalmente sozinho. Só que quando Jesus cita essa passagem, tem nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas em Mateus 12, que nós vamos ler daqui a pouco, ele fala Davi e os companheiros, que Davi tinha companheiros junto com ele. Então, esses companheiros não estavam junto, porque ele fala assim: por que que você veio só? E ele vai falar assim: ah, os moços eu falei para me esperar em tal e tal lugar. Né, tem alguma coisa assim que não está muito clara, mas pode ser que Davi tivesse mais algumas pessoas com ele e não apareceram junto, e Aimeleque desconfiou, né? Tem alguma coisa estranha, Davi aparecendo sozinho, ele devia estar, ele fugiu com a roupa do corpo, né? Ele não voltou, ele não, né, pelo que consta aqui, ele não voltou, ele não tinha espada, ele não tinha nada, não tinha comida, então ele não voltou em casa, né? Então ele fugiu de onde ele estava junto com Jonatas. Então provavelmente, né, ele deve ter fugido à noite, deve ter chegado numa hora meio imprópria. Enfim, Aimeleque tinha várias razões para desconfiar que tinha alguma coisa estranha, né? E ele saiu tremendo e com muita razão, como a história vai mostrar daqui a pouco, né? Então ele pergunta: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Então ele está explicando por que que ele está sozinho, por que que ele está daquele jeito, né? O único problema é que é uma grande mentira, né? Não tem nada de verdade nisso que ele está falando, né? Mas ele está dando uma explicação. Né? Ele vai falar também, esses detalhes a gente só tem que mais ou menos imaginar, porque não tem como a gente, lá no versículo 7, nós vamos descobrir que tem um espião, né? Aliás, ele não estava ali para espiar, né? Mas ele era um servo de Saul, que por acaso estava ali e que vai trazer ruína sobre os sacerdotes, né? Mas não sei se nessa hora Davi já percebeu que Doeg estava ali, que ele não podia falar a verdade, alguma coisa assim. A pergunta meio vamos dizer assim, secundária, porque não faz parte exatamente do objetivo da história aqui, mas uma pergunta lícita para fazer é assim: ah, então Davi mentiu, e não é a primeira vez, né? Porque a desculpa que eles foram dar para Saul também, através de Jonas, também era uma mentira, né? Então, alguém poderia fazer uma pergunta, falar assim: poxa, mas Davi mentiu. Então, acha que um servo de Deus, dependendo da situação, ele pode mentir. A primeira questão, assim, essa pergunta não é respondida claramente, né, aqui, nem em outra parte da Bíblia. Assim. Agora, o importante para entender, a base de tudo, é o seguinte: a Bíblia conta a verdade a respeito das vidas dos servos de Deus, sem esconder os defeitos. Isso nós temos de Jacó, temos do próprio Moisés, nós temos, né, de Abraão, nós temos assim, a Bíblia conta, né? A Bíblia não faz seleção, como às vezes algumas biografias históricas, né, de grandes heróis, assim, eles contam só as partes boas, né, e deixam tudo que é, né, assim, questionável, ou talvez não muito elogiável, de fora. Não, a Bíblia conta toda a verdade a respeito dos personagens, né? Não significa que tudo na vida deles é para imitar, né? Principalmente na vida de Davi, vai ter várias coisas na frente que não devem ser imitadas, né? Então, a Bíblia conta essas coisas. Não significa porque, Davi mentiu, então eu também posso mentir. Nada disso, né? Não tem nenhuma justificativa bíblica para mentir porque Abraão mentiu, porque Davi mentiu, né? A gente, essa conclusão que nós tiramos das vidas dos servos de Deus, nosso coração tem que estar reto diante de Deus para tirar. Se você está procurando uma desculpa para erros na sua vida ou na vida de outros, você vai encontrar, mas isso é uma motivação totalmente errada, né? Agora, o lado positivo da gente ver é que Deus opera pela sua graça, apesar dos nossos defeitos. Isso não é uma justificativa. Dá para entender a diferença? Né? Não é uma justificativa. Mas o fato de Deus ter usado Jacó, o fato de Deus ter usado Davi, como nós temos falado, Davi aparentemente tinha mais defeitos que Saul, né? Jacó certamente era um cara muito menos simpático que o irmão dele, né, Esaú. Então a gente tem que entender que Deus usa as pessoas apesar dos defeitos, mas isso não é justificativa. O próprio Davi não buscava uma justificativa, sabe, Deus? Pois é, Deus, não tinha outro jeito. Não, Davi se arrependia profundamente. Então é uma grande diferença. Então eu diria o seguinte sobre essa história, né? Isso também é uma coisa assim, uma sugestão. Né, não significa que realmente seja verdade, mas aqui na folha, nós não vamos ter tempo de ver tudo isso, mas eu só queria que você visse aqui mais ou menos a sequência que você tem na folha, mais fácil de ver. Ele foge, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que fazer. Pense bem em que situação Davi está. Aonde ele vai, como realmente aconteceu, né, talvez ele não... com certeza ele não pensou sobre isso antes de ir no sacerdote, mas ele podia fazer, por que ele não foi para a casa dele? Claro, ele vai trazer a fúria de Saul em cima dos pais, dos irmãos dele? Não vai. Ele certamente pensou que os sacerdotes seriam isentos da ira de Deus, mas ele não sabia até que ponto foi, tinha caído Saul, até que ponto que Saul estava disposto a fazer atrocidades para conseguir vencer, para conseguir achar Davi e vencer. Então, Davi está numa situação, aonde eu vou? Aonde posso me esconder? Então eu até coloquei aqui, a procura de um refúgio. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que fazer. O primeiro lugar, ele não tem comida, ele não tem arma. O primeiro lugar que ele pensa em ir é no santuário, no tabernáculo, onde tem, né? E se esse aqui você realmente tem... você tem base para concluir isso que eu vou falar agora? Davi tinha costume de ir lá, talvez em favor de Saul, não está claro aqui, mas quando Saul, no próximo capítulo 22, vai chamar Aimeleque, depois ele vai matar tudo, mas ele acha que Aimeleque está ajudando Davi, Ele falou assim: por que você consultou a Deus para meu inimigo? E Aimeleque falou com verdade, falou assim: eu não sabia, achei que ele estava a teu serviço. E isso não é a primeira vez. Versículo 15, 22, 15. Comecei hoje a consultar por ele a Deus, quer dizer, ele está falando, eu já tinha feito isso. Era costume Davi vir aqui e consultar a Deus. Davi, como nós vamos ver muitas vezes na vida de Davi, Davi era um homem que dependia de Deus. Ele consultava a Deus. Então, era um lugar que ele foi, né, para tentar achar algum lugar. Eu não penso que ele, né, pela história, não parece que ele ia ficar ali, né? Mas ele precisava de alimento, ele precisava, mas ele está meio perdido, ele não sabe muito o que fazer. Então, só para você ver a sequência aqui, ele foi ali no tabernáculo buscar a comida e a arma. Número 2 da folha, dali ele foi para os filisteus. Olha só, Davi que matava os filisteus, ele foi lá procurar refúgio com os filisteus. Só que lá, ele foi chegando lá, e todo mundo falou assim: é esse que eles cantavam lá em Israel? Saul matava os milhares, mas Davi as dezenas de milhares, ele veio aqui para ficar com a gente. Aí Davi ficou com medo, se fingiu de louco, ficou deixando a saliva cair na barba, escrevendo bobagens assim, e aí eles mandaram ele embora. Então ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Eu acho que sim, é importante você entender esse contexto geral, para entender Davi, ele está buscando ainda uma direção, o que eu faço? E aí ele foge de novo dos filisteus, ele está assim, né? Para onde que eu vou? Eu estou com mais perigo perto de Saul, ou mais perigo com os filisteus, para onde que eu vou? Ele não sabe mais o que fazer. E aí ele volta para a terra de Israel, no início do capítulo 22, e vai para a caverna de Adulão, e ali Deus começa a juntar um bando de homens que vão estar do lado dele, umas pessoas, né, que vão estar firmes com ele durante todo esse período, né? E no início do capítulo, no versículo 5, né, 22:5, aparece um profeta, Gade, que vai ajudá-lo. Daí a pouco, o único sobrevivente dos sacerdotes, Abiatar, vai aparecer lá com ele também. Então, isso mais ou menos, né, esse sacerdote vai levar a éfode junto, que é onde ele vai consultar a Deus, né? Então, ele leva um tempo, mas Deus começa a guiar. Então, é interessante ver esse aspecto, que existem momentos, mesmo na vida de pessoas experimentadas, está certo que Davi ainda tinha mais experiências para adquirir, mas mesmo uma pessoa experimentada, você pode pensar assim: olha, acho que a gente fica meio perdido, não sabe exatamente qual a vontade de Deus, só quando a gente é muito bebezinho na vida cristã. Não é assim, né? Não existe uma situação, lógico que o conhecimento de Deus te dá mais segurança, você tem mais, né, Deus vai fortalecendo mais, fundamentando mais sua vida em Deus, você aprende que mesmo na escuridão Deus está em controle das coisas, mas todas as etapas, até onde eu sei, até onde já perguntei para outros servos de Deus, todas as etapas da nossa vida, nós passamos por momentos na nossa vida em que nós falamos assim: Deus, peraí, onde que eu estou? O que eu faço? Eu não sei, eu estou perdido, o que eu faço? Né? Essa situação, eu queria que vocês sentissem que Davi está perdido, ele não sabe o que fazer, ele vai para os sacerdotes, ele, né, pega lá o pão e vê que Doeg está lá, foge de novo, vai para os filisteus, pior ainda, né, e volta para a terra, e daí assim, a vida dele vai ser uma fuga constante, né? Ele vai viver fugindo, mas logo no capítulo 22, ele começa a encontrar a firmeza de saber que Deus está com ele, né? E os salmos, né? Talvez na próxima aula a gente possa fazer menção de alguns dos salmos que foram escritos nessa época, em que ele fala que o coração dele está firme em Deus e que ele sabe que Deus está guiando. Então é um momento importante. Então agora nós vamos só usar os nossos momentos finais para falar um pouco sobre esse episódio do pão sagrado que ele pegou, porque como Jesus faz também menção disso, né, é uma lição que queremos aprender. Então, versículo 3. Agora pois, Davi perguntando para o sacerdote: que tens à mão? dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondeu o sacerdote Davi. Aqui também cabe bastante curiosidade, né? O sacerdote não tinha um pão na casa dele, não tinha casa, ele não tinha, ou ele estava com medo, não sei, né? É uma pergunta para fazer. Ele estava com medo, não quis dar alguma outra coisa. No fim ele falou assim: a única coisa que eu tenho, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços, ele não estava vendo os moços, mas supõe-se que tinham os moços esperando Davi lá fora. Se pelo menos os moços se abstiveram das mulheres. Bom, que pão que ele está falando? Né? Dentro do tabernáculo tinha duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santíssimo era para ter a arca, nessa época não tinha arca lá dentro. Mas no lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição. Tinha o candelabro, né, que todo mundo conhece bastante, um símbolo bastante usado hoje, né? Tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. Então, nessa mesa dos pães, o que tinha, né? Como é que funcionava isso? Né? Se você voltar, nós não vamos ler aqui, mas se vocês quiserem anotar, Levítico 24 explica, acho que a partir do versículo 8, né, explica como que funcionava. Eram assados 12 pães. 12, um número, né, fácil de se relacionar. 12 tribos, 12 pães. Né? Em cima dos pães, né, eram feitas duas fileiras de 6 pães. Em cima dos pães era colocado um pouquinho de incenso. E esses pães eram colocados todo sábado. Pães quentes, pães novos, né? E os pães que tinham ficado uma semana eram retirados, né? E se você, né, continuando lendo aqui, no versículo 6, né? Fala: então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor no dia em que eram trocados por pão quente. Então, né, agora não era só Davi que nessa hora da fome ia comer pão de uma semana. Né? Os sacerdotes tinham que fazer isso continuamente. Também explica em Levítico 24, que quando os pães eram tirados, fala que essa parte, não sei se eles cortavam, né, em cima de cada pão ia incenso. Então, quando eles tiravam o pão, eles tiravam a parte do incenso, porque o incenso só podia pertencer a Deus. É louvor, é adoração, só a Deus. Então era tirado um memorial. Né? Isso acontecia nas ofertas de manjares, quando as pessoas traziam oferta de manjares, eles pegavam uma parte da oferta que tinha um incenso, queimava no altar, e o resto podia ser usado, no caso de manjares, o próprio ofertante podia comer uma parte, o sacerdote, mas esses pães da proposição eram para os sacerdotes, e eles tinham que comer esse pão, não na casa deles, mas no lugar santo, pão de uma semana, né? Eles tinham que comer ali porque era uma coisa sagrada. Eu não tenho muita revelação sobre qual o significado de comer ali, por que era tal, mas essa era a norma, né? Que, então era esse pão que o sacerdote estava dando para Davi. Tá? Então vamos ler a passagem de Mateus 12 para ver o que Jesus fala a respeito dessa circunstância, dessa ocasião. Mateus 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam. Então Jesus está dizendo que tinha realmente gente junto com ele. Mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E o versículo de Marcos é diferente do que os outros evangelhos, só um versículo que ele fala ali, Marcos 2, 27, ele fala: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, irmãos, isso aqui eu vou só poder tocar nesse assunto por cima, porque é um assunto profundo, né? De que nós estamos falando aqui? Nós não estamos falando simplesmente de uma questão assim de que no Velho Testamento guardava o sábado e agora não. Jesus não estava tratando sobre isso aqui. Ele não estava dizendo assim, né? Inclusive o mesmo Jesus, na mesma época aqui, eu só vou citar o texto, acho que vocês conhecem, Mateus 5, 17 e 19, né? Que Jesus fala no Sermão do Monte, e ele fala: eu não vim para revogar a lei. Lembra disso? Ele ainda fala mais: não vai passar, nem agora, nem assim, não é assim, agora acabou a lei, não existe mais lei. Não, ele fala assim, não vai passar, deixa eu ler para falar, em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei até que tudo seja cumprido. Então ele não veio para tirar a lei. Então essa linha que Jesus ensinou, Jesus estava andando no sábado. Agora, por que que Jesus usou o exemplo de Davi? Porque nós podemos, assim, como todas, eu acabei de falar sobre Saul, todos os exemplos aqui, nós podemos interpretar de uma maneira para apoiar nossa, assim, nossa liberdade errada, nossa, né, libertinagem. Nós podemos usar uma coisa de uma forma totalmente errada. Jesus não está falando assim, vocês não viram como Davi entrou e pegou pão que nem podia os sacerdotes se utilizarem, e ele comeu, tudo bem. Ah, então aquelas leis de Deus que falam em Levítico, que era muito santo, que só os sacerdotes podiam comer, então não tem mais valor? Então a lei não precisa guardar? Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está falando no mesmo tipo de contexto. Davi, por obediência a Deus, por ser fiel a Deus, ele está fugindo de Saul. Ele não tem o que comer, ele vai lá e pede ao sacerdote, o sacerdote dá pão, não o pão que colocou quente, mas o pão que ia tirar mesmo. Está certo que era só para o sacerdote, mas ele está falando: a lei, o sábado, não foi assim escrito para que, indiferente de vida ou morte. Um outro exemplo excelente disso é aquele voto que Saul fez, lembra, com Saul e Jonatas, né, que não podia, ninguém podia comer nada. Aí Jonatas pegou mel sem saber, e Saul queria matar Jonas porque ele quebrou o juramento dele. E então é o espírito da lei, não a letra. Ele falou: o sábado foi feito por causa do homem. Deus colocou o sábado para que o homem pudesse recuperar suas forças, não para que o homem tivesse que morrer de fome porque não tem jeito de comer. Agora, ele não está falando assim, agora todo mundo sai de sábado e vai colhendo espigas. Não, Jesus estava numa missão junto com seus discípulos. Então, por causa disso, ele poderia comer, os discípulos poderiam comer mesmo no sábado. Então é uma diferença fina. Alguém colocou que a lei cerimonial está sempre subordinada à lei moral, né? É um termo mais teológico, né? Mas se você entende, a lei cerimonial, o que você pode e não pode fazer no sábado, está em segundo plano. Jesus deu em outro lugar sobre o sábado, ele falou assim: se você tem uma ovelha e cai num buraco, você não vai pegar aquela ovelha no sábado para salvar a vida? Então a lei não é para você deixar morrer, né? Eles falam que, acho que no tempo dos Macabeus, uma coisa assim, que pessoas por causa da lei do sábado não resistiram numa determinada batalha lá e foram mortos, né? Mas se nós fôssemos ver pela verdadeira lei de Deus, pelo espírito da lei, eles poderiam ter se defendido porque corria perigo de vida. Então, quando nós estamos em missão, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós precisamos entender, isso é uma coisa muito perigosa para a gente levar para um lado assim, que agora tudo vale, a palavra de Deus não tem mais valor, não é nada disso. Então, Jesus está falando, o sábado é por causa do homem, não o homem por causa do sábado. As pessoas, o sistema religioso, quer que o sistema prevaleça, as leis prevaleçam, não importa se isso está para o bem ou para o mal, né? E a verdade de Deus é que nós queremos cumprir a vontade de Deus. Isso não é uma desculpa para quebrar a lei, mas isso mostra que a lei e as ordens de Deus são subordinados àquilo que Deus está colocando como propósito dele, como a missão. Então, é uma diferença difícil, sim, de às vezes até de explicar, mas é importante entender o que é o espírito da lei. Tiago fala, acho que eu não anotei a referência, mas é Tiago 1 e depois Tiago 2, ele chama a lei da liberdade, né? Porque o que nós queremos é conhecer a Deus. Davi, ele mostra esse contraste a Saul. Saul queria cumprir a letra, né? Temos esses exemplos, né? Assim, de como a pessoa fala assim, eu fiz o que o Senhor mandou, mas eu não fiz dentro daquilo que realmente o Senhor queria que acontecesse, né? Então nós nos prendemos à letra da lei e não ao Espírito. Por isso que Jesus também fala, misericórdia quero e não sacrifício. Então Deus não remove a lei, Deus não tira a lei, mas Ele quer que nós entendamos o Espírito, Ele quer que nós entendamos a pessoa dEle, para que nós entendamos o que devemos fazer e o que não. Então voltando para 1 Samuel 22, 21, vamos só completar essa parte da história. Então ele... Versículo 6, né? O sacerdote lhe deu pão, porque não havia outro. Versículo 7, ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor. O seu nome era Doeg Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Perguntou Davi a Ahimeleque, não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. Então ele está continuando com essa história fictícia, né, de que ele está numa missão urgente, e o sacerdote responde, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal, se a queres tomar, toma, não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante. Com certeza, não tinha nenhuma outra semelhante a essa, né? A espada de Golias, Davi mesmo, com certeza, tinha colocado ali como um símbolo do livramento de Deus, né? E Davi falou assim, bom, igual essa, eu não vou achar nenhuma, né? Era não só assim, provavelmente uma espada grande, mas era uma espada que poderia lembrar Davi. Nós não temos mais nenhuma menção a essa espada, não sei se Davi usou, se não usou, mas pelo menos era algo que pudesse lembrá-lo, né? Assim como Deus esteve com ele na vitória sobre Golias, Deus estaria com ele em todos os momentos, né, daqui para frente. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina, ó Deus, com tanto cuidado, essas coisas que aconteceram com teu servo, que nós também possamos confiar em ti, Senhor, mesmo nos momentos em que parece que não sabemos em que lado andar, se vamos para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. Ó Senhor, teus servos também passaram por situações assim. Ó Deus, que nós possamos confiar em ti nesses momentos, sabendo que, ainda que possamos tomar uns rumos errados, como Davi quando foi para os filisteus, ó Deus, que o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos trazer de volta, o Senhor vai nos guiar até acharmos a posição certa. Ó Deus, ainda que seja um lugar de perigo, ainda que seja um lugar de provação, o Senhor vai estar conosco e vai nos guiar e nos preparar para aquilo que o Senhor tem em mente para nós. Abençoa cada um, Senhor, nesse dia e nessa semana, ó Deus, para que possamos andar contigo, de conhecer e saber, ó Deus, com mais profundidade, o que o Senhor quer da nossa vida, o que é sagrado, como guardar a tua palavra, não na letra, mas no Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um pequeno aviso, domingo que vem eu não vou poder estar aqui, então vou dispensar vocês da aula. Eu acho que no outro domingo é a ceia, então nós vamos... Eu não sei se tem alguém aqui, mas acho que não, né? Algumas pessoas, às vezes, não estavam encontrando classe, só para saber, o Perry tem uma classe, não ele que está dando, mas tem um outro professor dando uma classe de consolidação. Se alguém souber de alguém que quer escola dominical, num nível assim, mais de iniciante da palavra de Deus, temos uma classe já funcionando para isso. Deus abençoe os irmãos.